Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vem lá de Chicago. Foi um dia negativo hoje para a soja, quedas importantes aí de dois dígitos nos principais vencimentos. O setembro, por exemplo, chegando aí no patamar dos 8,20, o novembro na casa dos 8,30 de novo. Qual é a motivação dessa queda? A gente vai saber agora. Lá na Inform Economics FNP, conversando com o Vitor Belasco, o Vitor que é analista de grãos lá da Informa. Seja bem-vindo, meu caro Vitor, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Um dia de pressão lá em Chicago, motivado por quais fundamentos, Vitor? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alê, prazer falar contigo de novo. Bom, hoje a gente teve continuidade, né, aos movimentos de antecipação de posição em relação à divulgação do relatório de oferta e demanda mundial de grãos do USDA de amanhã, né? Então, a gente teve um indicativo aí no relatório de terça, né, de acompanhamento de evolução de safra e condições climáticas do USDA, que indica de que o órgão vai elevar a produção de soja dos Estados Unidos, né? Estava estimando aí um pouquinho superior, uma produção um pouquinho superior a 124 milhões de toneladas. E a tendência agora é que o órgão converja para o número da ProFarmer, né? Superior a 127 milhões de toneladas. E o indicativo disso hoje foi o aumento da porção aí de lavouras consideradas em excelentes ou boas condições climáticas, né? O órgão, o SGA, aumentou 2 pontos percentuais a quantidade de áreas nessas condições, né? Isso é quase certeza de que o órgão vai levar aí a sua estimativa para produção no reporte de amanhã, né? Vai divulgar essa...
Na expectativa, o mercado, então, tentou se ajustar.
Exatamente. Se ajustando aí a essa nova super safra norte-americana. E, além disso, pesou o anúncio do próprio USDA de cancelamento aí de 192 mil toneladas de soja que seriam entregues aí a destinos não revelados ainda nesse ano safra, né?
Esse cancelamento traz que informações para a gente, Vitor?
Ele traz indicativo de que a projeção do SDA de 57 milhões, mais ou menos, para as vendas externas dos Estados Unidos possam ser frustradas, né? Ainda há 58, um pouco mais de 58 milhões de toneladas já comprometidas, mas ainda 3 milhões a serem efetivamente entregues aos destinos. Então, um cancelamento dessa magnitude, ele indica que mais podem ocorrer, né, com o fim já do ano safra. Então, pode ser que o USDA ele ajuste aí as suas estimativas para as vendas externas para baixo também, né?
E isso traria um aumento de estoque, no final das contas.
Exatamente. Para o ano 17-18. Uhum. E aumento dos estoques iniciais, né, para o próximo ano. Então, isso tudo foi considerado aí nesse recuo de 13 pontos do dia.
E dólar também tem alguma ação em cima dessa movimentação negativa de hoje? Vitor, que você me diz?
O dólar voltou a ter um pequeno ajuste positivo em relação às divisas mais líquidas do mundo, né, hoje. Então, isso pode ter pesado, a correção monetária pode ter pesado nos contratos. E a mudança de foco, né, para a América do Sul. Então, a gente está esperando aqui a retomada da produção argentina e a produção brasileira também, crescente. A nossa consultoria estima uma produção aí superior a 121 milhões de toneladas aqui no Brasil, né? Cerca de 2 milhões a mais do que está sendo projetado para esse ano.
E para a Argentina, Vitor?
Para a Argentina, cerca de 48 milhões de toneladas. Seria uma recomposição, né, da quebra aí de mais de 20 milhões de toneladas esse ano.
Mas ainda assim, 48 milhões de toneladas abaixo do que eles vinham produzindo antes da quebra, né? Projetava para o ano passado, se eu não me engano, 57, quase 60 milhões de toneladas, né?
Isso. Até porque deve ter o efeito, né, também da nova taxa imposta pelo Macri, né?
As retenções de volta, né?
Isso deve barrar um pouco do interesse do produtor em expandir a sua área agrícola, fora a crise econômica, a dificuldade para adquirir insumos. Isso tudo deve refletir aí na intenção de plantio do produtor argentino.
Mas essa,
tinha uma recomposição, né?
Essa falta da Argentina, assim, falta quando a gente analisa o melhor momento de produção deles, né? Que foi 54, 55 milhões, se eu não me engano. É, são 7 milhões aí de toneladas a menos. Ela vai ser suprida pelos Estados Unidos, por essa safra recorde nos Estados Unidos, e pode também ter um ganho em função do aumento da safra brasileira, é isso?
Exatamente. E aí, isso mais que compensa, né, essa diferença negativa. Claro que o número argentino ele ainda é muito precoce. Uhum. A tendência é de elevação dessas projeções gradativa. Mas ainda pesa, o trauma é muito recente ainda da crise econômica argentina. Então, esse é um número conservador, uhum, né, pro país.
É uma primeira projeção só, né?
Exatamente.
Faz sentido. Bom, então, diante desse cenário novo que a gente tem aí, e essa pressão já evidenciada hoje nos preços, a gente pode ver as cotações caindo mais, Vitor? Lá em Chicago?
Bom, nessa semana, acredito que o piso vai ser alcançado amanhã, né? Com alguma correção de quem apostava num relatório um pouquinho mais conservador do SGA. Mas a partir do momento em que a safra brasileira fosse consolidando acima do recorde desse ano, há espaço para novos recuos, né? Na soja em Chicago e aqui no Brasil também.
A entrada da safra americana pode voltar a motivar um recuo ou já está precificado isso, Vitor?
A gente acredita que já está precificado, né? Em vias aí do pico da colheita, não há muito mais para em que os fundamentos possam nos surpreender.
Então, tecnicamente, a gente já tem um piso estabelecido, no entanto, o desenvolvimento da safra aqui na América do Sul vai dizer ou não se esse piso pode ser rompido daqui para frente.
Isso, findados os prêmios climáticos sobre a safra dos Estados Unidos, agora os prêmios climáticos da safra sul-americana vão começar a precificar a soja. Simultaneamente, claro, ao ritmo das vendas externas dos Estados Unidos, e o ritmo de avanço das fases fenológicas aqui na América do Sul.
Muito bem. Então, mas isso só volta a acontecer mais para frente, né, Vitor? Precisa ter um estabelecimento primeiro das lavouras e um acompanhamento inicial aí, né?
Isso vai se dar gradativamente, né? A gente vai acompanhar a confirmação da produção norte-americana com a chegada da colheita lá, ao passo que a gente vai acompanhar o plantio aqui no Brasil, posteriormente na Argentina. Estabelecida, consolidada a safra dos Estados Unidos, passado o pico da colheita, aí sim a gente vai verificar o avanço aí das fases fenológicas aqui no Brasil e na Argentina.
Mas enquanto essa observação não ficar clara para o mercado, a tendência é de que esse piso seja estabelecido aí nessa casa dos 8,20, 8,30?
Isso, com base nessa ideia de super safra dos Estados Unidos.
Com base nessa ideia de super safra dos Estados Unidos. Você acredita em surpresa no relatório de amanhã, Vitor?
Algumas consultorias aí estimaram uma produção próxima aos 130, né? Mas o nosso número está convergindo para o corpo futuro da ProFarmer, né? A gente está com 127,8 milhões de toneladas. Então, não acreditamos numa surpresa tão grande quanto a do último relatório, né? Teve um salto aí superior a 7 milhões de toneladas, né?
Muito bem. E Brasil, hein, Vitor? O que a gente pode analisar? Como é que a gente acompanha aí a evolução das negociações da safra brasileira? O prêmio voltou a subir em função de uma necessidade de compra dos chineses, dá para dizer isso?
Sim, a gente tem a entrada de alguns novos navios, né, no line-up, que confirma o aumento do interesse dos chineses pelo nosso grão, assim como alguns ajustes nos prêmios portuários, né, para novembro e para dezembro, para outubro também. Então, é um momento bom para a venda da soja. A gente estima que 89,1% aí da safra já está comercializada, resta cerca de 3 milhões de toneladas a serem vendidas, então nesse último trimestre aí se encaminha para uma disputa, né, entre as indústrias e as trades pelo grão remanescente. A maioria das indústrias também cobertas para as operações até o final do ano, até o começo da nova safra, melhor. Então, há espaço para crescimento dos preços a partir da influência do câmbio, né? Com a associação aí dos riscos de mercado atribuído pelo mercado à eleição aqui no Brasil, né? O câmbio aí, o câmbio deve ser o principal drive de alta aí dos preços aqui no Brasil, né?
O prêmio já estaria no limite aí, na sua opinião?
Baseado nas ações das trades, sim. Pode ser que haja novos ajustes positivos a depender dessa disputa, né, entre as indústrias e as trades, pelo grão remanescente, mas a gente acredita que esses 13 milhões vai atender tanto a demanda externa quanto a demanda interna pelo grão, né? E isso indica aí uma estabilidade para os prêmios.
Mas daí a gente traz um outro componente de risco aí, que é a questão de não poder ter falha nesse início de plantio, porque a gente vai atravessar aí, ou ter um estoque de passagem muito apertado, eu imagino, né, Vitor? Se houver realmente essa disputa.
Exatamente. Mas a comercialização futura, ela, embora esteja lenta, ela já indica um bom posicionamento das trades desse ano, né? Elas estão bem tomadas. E até a conclusão, né, desse trimestre aí, acredito que novos contratos com os importadores não vão ser realizados, até pelos níveis dos preços aqui no Brasil comparativamente aos Estados Unidos.
Você falou da safra nova aí, que a comercialização segue lenta, mas mostra aí essa disposição ou a falta de disposição das indústrias de estarem também apostando muito nessa safra nova. Isso é uma indicação de que elas estariam abastecidas?
Isso, conversando com os colaboradores, a maioria deles indica aí que até a próxima safra eles estão bem tomados, né? E até porque as margens têm caído, né? Embora os preços do farelo estejam bastante remuneradores, o custo da soja subiu bastante, né? Desde o imbróglio comercial entre Estados Unidos e China. Então, o que tinha que ser adquirido foi antecipado nos meses aí de junho e julho pelas indústrias. Então, há poucos tem algum volume a ser feito, né? E aí esses vão ter que, de fato, pagar o que o produtor está pedindo, né? Ou é impensável a redução do ritmo de processamento.
E safra nova, como é que você está analisando aí? A comercialização segue lenta.
Ela está discretamente acima da média de 5 anos, né? A gente está estimando 19,1 aí comercializado, de uma safra de 121 milhões de toneladas. Só que desde a greve dos caminhoneiros, né, em função do impasse em relação ao frete, a gente tem notado um arrefecimento das novas vendas, né? Então, a tendência é que alternativas sejam buscadas, né, a esse impasse. A gente tem notado um aumento de vendas a fixar, né, pelos produtores.
Embutindo, então, aí o risco do frete, né? Por não saber o risco hoje, tenta-se se fechar aí um preço, ou pelo menos se acertar um preço depois que isso estiver resolvido. É essa a ideia?
Isso, é essa a ideia. E até pelo aumento do número de vendas a fixar, a gente não, esse número é meio incerto, né? Do quanto foi comercializado, porque muitas vezes não é registrado como negócio realmente feito, né? Só que a gente tem notado algumas trades aí, principalmente fora a BCD, que estão mais agressivas no mercado e estão pagando um preço superior à paridade com o mercado norte-americano. Então, o próprio gargalo do calendário vai se encarregar aí de colocar de novo a ponta compradora no circuito de comercialização.
Mas, por enquanto, o entrave é a questão do frete, não se saber o quanto vai se pagar de frete para escoar essa soja.
Exatamente. Esse entrave na própria precificação do grão, na precificação dos insumos, né? Praças, estados que têm praças produtoras aí, em que o produtor consegue realizar esse deslocamento para os portos mais facilidade, tem níveis de comercialização superiores, né? Porque aí você pode negociar essa soja CIF, né? Posto no porto. Só que praças mais longínquas aí de centro-oeste acabam pagando por essa inviabilidade, né, de tipo de negociação. Então, a alternativa, de fato, são os negócios a fixar e uma postura mais conservadora das trades, né, até a resolução desse tabelamento.
Pois é, que já deveria ter acontecido, né? Enfim, a gente está acompanhando essa questão também. O próprio STF deveria já ter se posicionado sobre essa questão, ainda não tomou uma decisão. O ministro Fux disse que tentaria buscar uma decisão meio termo aí, que pudesse beneficiar tanto os caminhoneiros quanto os compradores, mas até agora não se posicionou em definitivo sobre essa questão. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer. Meu caro Vitor, por enquanto eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, trazendo as informações e nos ajudando com essa análise. Então, amanhã o USDA deve reajustar a oferta deles, aumentar um pouquinho, mas teoricamente já estaria precificado desde que não tenha grandes surpresas, né? Desde que esteja ali na casa dos 127, 128 milhões de toneladas, isso já estaria precificado.
Exatamente. Vamos aguardar para ver se não teremos uma nova surpresa, né?
Pois é, o relatório passado foi uma grande surpresa, né?
Exato.
É. Muito bem, meu caro Vitor, obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre, meu amigo.
Prazer, Ale, conte conosco aí sempre.
Um abraço para você. Vitor Belasco, Informa Economics FNP, conversando com a gente, trazendo aí as motivações que justificaram essa queda de hoje nos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora comigo na tela o fechamento das negociações. Setembro, chegando aí na casa dos 8,20, fechando com 13 pontos mais 25 de baixa. Em novembro, 8,31, uma queda de 13,5 pontos. Janeiro, 8,45 dólares por bushel, caindo 13,5 também. A mesma queda verificada para março, que fechou a 8,58 dólares por bushel. Para o milho, a gente teve um dia negativo, porém as quedas menos intensas. O setembro, por exemplo, recuou 0,25, pouquinho se comparado aí com a movimentação da soja, mas reduziu aí o preço para 3,55 dólares mais 25. O dezembro, 3,66 dólares, uma queda de 0,5 ponto. O março, 3,78 dólares por bushel, uma queda de 0,75. E o maio, 3,86 dólares por bushel, uma queda de 0,25. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia negativo, recuando 10 pontos mais 25, isso para setembro, que fechou a 4,93 dólares por bushel. Dezembro ficou 5,18, fechou a 5,18, 5,18 dólares por bushel, recuou 9,5 pontos. O março, 5,37, com recuo de 9 pontos. E o maio, 5,51 dólares por bushel, uma queda de 8 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.